Olá, muito boa tarde. A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo manifestou total e frontal discordância com a opção apresentada pela SATA no que diz respeito à venda de bilhetes da companhia nos balcões da RIAC. Em comunicado, a Associação Empresarial dá nota que esta medida representa uma concorrência desleal ao setor privado, considerando que será sustentada com dinheiro público, o que terá particular impacto nas ilhas de menor dimensão, onde estas empresas são geradoras de riqueza e postos de trabalho. A Câmara de Comércio de Angra refere ainda que fica claro que existe uma clara e permanente interferência da tutela na companhia, o que sempre foi desmentido pela mesma. Também a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, a APAVT, manifestou surpresa pela inusitada e incompreensível decisão do fecho de balcões de atendimento da SATA e que vai averiguar a legalidade da venda de bilhetes por um organismo público.
Nós nunca fomos informados, nem sequer entrado em diálogo parte da SATA, sobre a ideia deles. E nós, agências de viagens, somos o maior parceiro da SATA na região. Por isso, estamos bastante chocados com estas decisões. À parte, vai tomar todas as medidas legais para, em defesa dos agentes de viagem, para saber se isto pode ser feito ou não. Isto é retirar trabalho ao privado. Olha, o RIAC está habilitada e tem o pessoal formado para emitir bilhetes. É que não é só emitir bilhetes, é alterações, remissões.
Catarina Simbron, representante da APAFT nos Açores, para a APAFT a solução encontrada mais parece uma fuga, não uma mudança. Ainda sobre este tema, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, o SINTAP, considerou que a transferência das funções comerciais da SATA para a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, a RIAC, é ilegal e passível de queixa à Comissão Europeia. Já o Partido Socialista apresentou um requerimento no Parlamento Regional, onde pede a divulgação do estudo económico e financeiro e do parecer jurídico que sustentam que o encerramento das lojas da SATA gera uma poupança anual de 1,5 milhões de euros. Os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, divulgados na plataforma Travel BI do Turismo de Portugal, demonstram que a sazonalidade nos Açores apresenta uma tendência decrescente. Para a secretária regional com a tutela do turismo, Berta Cabral, analisar os números do turismo requer prudência e complementariedade com informação qualitativa, uma vez que os Açores ainda são um destino jovem. A governante sublinha que o trabalho de redução da sazonalidade é progressivo e exigente, requerendo não só uma atuação específica na promoção, mas também um desenvolvimento adequado e a respectiva disponibilização do produto para os turistas de forma consistente. Berta Cabral assinala que também é bom lembrar que o inverno atualmente já está totalmente diferente daquilo que era há uma década e que a sazonalidade nunca vai desaparecer completamente, porque o nosso modelo social, que está muito indexado aos calendários académicos e às férias escolares, determina os principais períodos de viagem. O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre os atrasos e a falta de previsibilidade no transporte marítimo de mercadorias entre o continente e os Açores. No requerimento enviado ao Executivo açoriano, o Bloco refere que os problemas relacionados com o transporte de mercadorias pela via marítima têm-se verificado com maior frequência nas ilhas do Faial e Terceira. No requerimento, o deputado único do Bloco, António Lima, solicita acesso à documentação que permita aferir o número de atrasos no transporte de mercadorias para os Açores. O Bloco de Esquerda pergunta também se o Executivo solicitou verificações do cumprimento das obrigações dos armadores da cabotagem marítima insular e que medidas foram implementadas no sentido de obviar potenciais transtornos ou prejuízos económicos dos agentes económicos que utilizam a cabotagem marítima insular. O deputado do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, enalteceu a Constituição num despacho conjunto de vários ministérios do Grupo de Projeto para o Anel Interilhas. O Grupo de Projeto é constituído por representantes do Ministro de Estado e das Finanças, do Ministro Adjunto da Coesão Territorial, do Ministro das Infraestruturas e Habitação, do Ministro da Economia, do Governo Regional e da Autoridade Nacional das Comunicações.
Já está constituído um grupo de trabalho e, portanto, agora é fazer o trabalho e entregar a 31 de outubro as conclusões, que incluem a solução técnica e o modelo de financiamento. Depois de 31 de outubro, o que há que fazer é, em função do que vier a ser o financiamento proposto, imagino que são só fundos comunitários, depende de valor, como é evidente. Mas se forem fundos comunitários, é apresentar a candidatura e lançar o concurso. Eu diria que todas as condições para o concurso ser lançado em 2025.
Paulo Muniz, deputado social-democrata açoriano no Parlamento Nacional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A greve nacional dos enfermeiros pode condicionar os serviços de saúde ao longo desta sexta-feira na região. Para a Direção Regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, há motivos acrescidos na região para uma adesão à paralisação. Francisco Branco, do sindicato, diz que para a semana vai sair um pedido de reunião urgente com o Presidente do Governo, afirmando que a Secretária Regional da Saúde decidiu não conversar com a estrutura sindical.
Já passou um mês da aprovação do orçamento, que foi publicado a 24 de junho, e nós, no dia a seguir, enviamos uma carta à Sra. Secretária da Saúde a solicitar uma reunião de caráter urgente para discutir vários assuntos que dizem respeito aos enfermeiros dos Açores, em particular uma dívida grande que o Serviço Regional de Saúde tem para com os enfermeiros. Olha, passado este tempo, nós continuamos, portanto, a ver que a Sra. Secretária não consegue agenda, não tem disponibilidade, não quer. Para a semana vai sair já um pedido de reunião urgente ao Sr. Presidente do Governo Regional para ver se a gente consegue conversar com alguém do Governo. Porque, pelos vistos, a Sra. Secretária decidiu não conversar com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Não sabemos se conversa com outros, mas com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses não quer conversar.
Francisco Branco, da Direção Regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista questionou o Governo Regional sobre os planos e orçamentos para este ano relativos às entidades do setor público empresarial da região, alegando que o Governo esconde os documentos em causa. Num requerimento que deu entrada na Assembleia Legislativa Regional, os deputados do Grupo Parlamentar do PS referem que 31 de março era a data limite para o envio dos documentos do setor público empresarial regional à Assembleia Legislativa.
Este incumprimento é inclusive reiterado ao longo de alguns anos para algumas destas entidades. E no entender do Partido Socialista, estas normas legais que obrigam o Governo Regional a apresentar um conjunto de documentos, neste caso relativos ao plano de orçamento e aos planos estratégicos plurianuais das empresas do setor público e empresarial da região autónoma de Açores, são normas que visam a transparência e visam que haja um maior controle por parte da Assembleia Legislativa Regional daquela que é a atividade da administração direta e indireta da região autónoma dos Açores. Quatro áreas absolutamente determinantes: a área da saúde, a área dos transportes aéreos, a área da agricultura e a área das pescas, em que o Governo Regional pura e simplesmente demite de cumprir aquilo que se encontra positivado na lei desde 2011.
José Miguel Tosh, deputado do Partido Socialista no Parlamento Regional. O Hospital do Divino Espírito Santo registou um déficit superior a 14 milhões de euros entre 2019 e 2022 e vive uma situação de insustentabilidade financeira devido a subfinanciamento crónico. De acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas, no final de 2022, os fundos próprios do Hospital de Ponta Delgada cifram-se em 3,7 milhões de euros, tendo a unidade registado um passivo de 96,3 milhões de euros e um ativo de cerca de 100 milhões de euros. Segundo o Tribunal de Contas, as receitas com origem no orçamento da região de cerca de 539 milhões de euros constituíram a principal fonte de financiamento, cerca de 86,5% do financiamento do hospital. O Tribunal de Contas aponta a redução do financiamento público em 2022, em comparação com 2021, como a causa da inflexão da trajetória de recuperação económica do Hospital do Divino Espírito Santo, que tinha sido encetada em 2020.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Federação de Bombeiros dos Açores lamentou ontem a falta de pagamento do Governo Regional às corporações até final de julho, mas o Executivo garante que todas as transferências devidas às associações humanitárias já foram efetuadas. Segundo a Federação, o único pagamento feito pelo Governo Regional foi relativo às tripulações mensais e quilómetros urgentes e o primeiro semestre de 2024 relativo aos 8% de aumento de vencimentos imposto em Parlamento no ano 2023. Por outro lado, o Executivo açoriano enalteceu que todas as transferências devidas às associações humanitárias de bombeiros voluntários da região foram já efetuadas. O secretário regional do Ambiente e Ação Climática assinalou o Dia Mundial do Vigilante da Natureza com a realização de um encontro regional de vigilantes da natureza na Ilha Terceira. O governante enalteceu o papel fundamental dos vigilantes da natureza para a proteção do extraordinário património natural dos Açores e demonstrou insatisfação e desilusão por se ter verificado no âmbito da valorização da carreira dos vigilantes da natureza após a garantia deixada pelo anterior Governo da República de que até o final de 2023 seria revista a carreira, tal não aconteceu e não foi cumprido.
Depois da garantia de que até ao final de 2023 seria revista a carreira, é de facto com enorme desilusão e desagrado que verificamos que esse compromisso não foi assumido. Dou nota que este é um dos temas que conto levar comigo no encontro, na cimeira que será realizada entre o Governo Regional dos Açores e o Governo da República, para colocar esta questão ao membro da tutela, no sentido de nós podermos de facto desencadear este processo de revisão da carreira dos vigilantes da natureza.
Alonso Miguel destacou o reforço do corpo de vigilantes da natureza com a contratação de mais 12 efetivos.
Começando desde logo pelo compromisso que foi assumido no contexto do programa de governo de reforçar o corpo de vigilantes da natureza da região com a contratação de mais 12 efetivos, dos quais 11 já estão em funções, estando por dotar uma vaga ainda nas Flores, numa aposta que permitirá robustecer consideravelmente a capacidade de fiscalização, de monitorização e de proteção deste importante património natural e ambiental que nós temos.
No final da cerimónia, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática agraciou os vigilantes da natureza mais antigos dos Açores com louvores, como forma de um justo reconhecimento pelo trabalho prestado e pelo contributo dado para a preservação ambiental ao longo de mais de 20 anos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A 30ª edição do Grande Festival do Folclore da Relva, Mostra Folclórica do Atlântico, conta este ano com a representação da Polónia, República Checa e das Ilhas de São Jorge e São Miguel. O evento, que tem lugar no Jardim 5 de Agosto, na Freguesia da Relva, em Ponta Delgada, pretende divulgar a identidade açoriana e costumes e tradições de diferentes regiões. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo João Medeiros, vogal de direção do Grupo de Folclore Cantares e Bailados da Relva, entidade organizadora, a iniciativa que se realiza esta sexta-feira será composta por uma entrega de troféus e lembranças de desfile folclórico e um convívio no Salão Cultural e Recreativo de Nossa Senhora das Neves.
No dia 2 de agosto haverá apenas 19h30 a entrega de troféus e lembranças junto ao Centro Cívico e Cultural. Às 8h, meia hora depois, haverá a concentração de todos os grupos no mesmo local. Para as 20h30, se dar início ao desfile de folclore etnográfico, correrá à Avenida 5 de Agosto, à Avenida da Igreja, até ao Jardim 5 de Agosto, onde haverá então o festival.
8 grupos vão fazer parte deste abraço cultural. Além dos 2 convidados vindos da Polónia e da República Checa, haverá ainda um proveniente da Ilha de São Jorge e 5 representativos de São Miguel.
Teremos da Chequia um grupo folclórico que vem da Chequia este ano. Teremos um da Polónia. Teremos o grupo etnográfico da Beira da Ilha de São Jorge. E teremos 5 aqui da Ilha de São Miguel. Teremos o rosto folclórico da Casa do Povo do Livramento. Teremos o rosto folclórico de Santa Cecília da Feijão de Cima. O grupo folclórico de São Miguel de Ponta Delgada. Este grupo recreativo Domingos Rebelo da Escola Domingos Rebelo de Ponta Delgada. Que, como a maioria das pessoas sabem, são um grupo etnográfico que abrange o país todo. Portanto, foram representar o continente e a Madeira nas neste caso. E o anfitrião, o grupo folclórico de cantares e bailados da relva.
Outra das preocupações da organização é não só a valorização do folclore, mas também tentar atrair o máximo de locais e turistas.
Deixamos o programa na delegação de turismo e entregamos nas agências de viagem e nos hotéis também o programa para informar os turistas que estão cá naquela semana, e aparecem sempre muitos também. Aquilo é feito no recinto da festa, onde há uma barraquinha de comes e bebes, há aquelas sempre coisas que atrai pessoas e eles acabam por gostar imenso. Há malhaçadas, há filhosos, há esse tipo de coisas. Às zero horas, às vezes passam um bocadinho das 0 horas, já há o encerramento, mas há o convívio com todos os grupos no Centro Cívico e Cultural de Nossa Senhora das Neves.
A Junta de Freguesia da Relva e o Grupo de Folclore, Cantares e Balhados da Relva promovem este evento etnográfico desde 1993.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos o último Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.